Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é editor executivo da MIT Technology Review Brasil e diretor do Tech Institute. Trabalhou 23 anos na TV Globo, criou e apresentou a coluna Futuro, Modo de Usar e o programa de inovação Hub Globo News. Ele foi o primeiro jornalista de TV do mundo a fazer o Executive Program da Singularity University e também é professor da Fundação Getúlio Vargas. Meu amigo Rafael Coimbra, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Obrigado, ótimo estar aqui com vocês, conversando sobre diversos assuntos. Sempre um prazer trocar ideia com vocês.
Legal, para completar a nossa conversa, está aqui o meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
Eu acho que a audiência, André, fica um pouco difusa, porque às vezes é Iago Ribeiro e às vezes é Lago Ribeiro. A gente vai explicar isso algum dia.
É, tipo o Charlie Brown e o Minduim.
Boa. Então, olá, pessoal.
Bom, Rafa é um amigo, colega de trabalho em alguns lugares diferentes. É, a gente tem aqui algumas coisas que eu já sei sobre você, mas vai ser interessante, Rafa, essa conversa, porque com certeza vou descobrir algumas facetas que eu não conheço. Sei que você é jornalista, que você é pós-graduado em política econômica, depois foi estudar marketing, agora faz um mestrado em inovação. Como foi o caminho do jornalismo para a tecnologia na tua vida?
André, acho que o jornalismo, ele tem geralmente dois perfis, né? Perfil daquela pessoa que quer muito ser um transmissor de informações, quer ser um apresentador de TV, um locutor de rádio, uma pessoa que escreve no jornal. Esse é um perfil muito característico, mas eu nunca me encaixei nesse estereótipo, para a gente facilitar aqui a conversa. Eu sempre fui daquele lado, que é outra característica do jornalista, mas ela prevaleceu em mim, que era a de querer saber tudo sobre tudo. O jornalista, ele, por essência, ele é um generalista. Ele começa sendo um generalista, alguns se especializam em esportes, em economia, em política, mas eu, mesmo tendo passado por várias áreas, nunca me contive com aquele o aprofundamento de um tema específico. Eu queria saber tudo de tudo. Então eu fui fazendo esse caminho meio que parece aleatório para quem vê de fora, mas que para mim faz todo sentido. Eu vou navegando por áreas. Eu, inclusive, quando eu fazia comunicação social, eu flertei com a publicidade, fui para o jornalismo, fiz uma outra faculdade que eu não concluí, que era de ciências políticas, e vou caminhando. E já estou pensando agora no doutorado, no pós-doutorado, talvez até em outras áreas que não sejam uma área muito clara. É um caminho diferente, mas para mim fez muito sentido, e eu acho que na nossa sociedade moderna, dinâmica, em que essa questão de ter uma única profissão, é um termo muito engessado na minha cabeça, acho que vai fazer cada vez menos sentido. Para algumas pessoas, sim, não tenho nada contra, mas para mim, essa abertura geral, ela é o que me motiva.
E, Rafa, mas essa questão do conhecimento, né, que acho que talvez esse é o principal gancho que dá para ver da tua primeira fala, como esse gostar de aprender, que, enfim, né, por exemplo, eu gostava de aprender, mas acho que talvez um pouco menos do que você. Por que que você acha que você tinha essa necessidade de querer saber tudo?
Eu acho que é uma característica, Iago. Não é uma coisa que... Óbvio, hoje eu acho que eu desenvolvi um método próprio para conseguir dar conta de parte, porque, na verdade, eu não consigo dar conta desse volume de informações. Ele foi crescendo ao longo do tempo. Quando eu era adolescente, eu era rato de biblioteca e eu tinha uma enciclopédia em casa. E eu cheguei um tempo a ler devagar a enciclopédia porque eu tinha medo que ela terminasse um dia. E na minha cabeça, se terminasse a enciclopédia, eu não teria mais o que ler. hoje, absurdamente, é uma produção de mídia infinita. A gente não consegue. Cada dia eu adiciono um livro novo na minha biblioteca virtual e nunca consigo completá-la. Ok, mas isso é uma característica minha. Não foi algo desejado, planejado. Eu descobri que eu tinha essa característica e eu comecei a trabalhar nela. Logo, eu fui conseguindo absorver muito conteúdo, mas eu acho que mais que absorver, eu não me considero aquela pessoa que fica decorando coisas. Eu descobri, e aí é o ponto de conexão com a tecnologia, que eu gostava de fazer ligações de áreas, às vezes, completamente diferentes, setores completamente aleatórios, num padrão comum, e eu começava a ligar pontas e começava a olhar para frente. Bom, juntando isso com aquilo, talvez a gente chegue num outro caminho daqui a algum tempo no futuro. Eu comecei a ver que a tecnologia, ela quebrava barreiras, ela fazia com que setores se fundissem, que ideias se misturassem, tudo por meio da tecnologia. Não era a tecnologia fazendo a transformação em si, não era ela a iniciadora. A iniciação vinha da mente humana, da sociedade, cada vez mais dinâmica. Mas essa plataforma que foi sendo construída, eu cresci no meio de uma revolução digital, ela foi permitindo que esse choque de ideias fosse acontecendo. E eu acho isso maravilhoso, porque no fundo é um processo criativo. Eu estou o tempo inteiro pensando em coisa nova a partir de novas referências que surgem a cada dia.
Rafa, a transição, vamos dizer assim, o gosto pela tecnologia começou em tempos de Globo ainda, certo? E lá, me lembro do jornal O Globo com o conteúdo do Informática, etc. Talvez um dos primeiros cadernos em jornal aqui no Brasil falando de informática, de tecnologia. E depois com a Globo News, você participou ali desde o primeiro dia, talvez a Globo tivesse uma liberdade maior para tratar um conteúdo que naquele momento era mais nichado. O teu primeiro conteúdo que foi diretamente ligado à tecnologia foi o navegador? Qual foi?
A própria TV a cabo, quando eu entrei, eu sou de uma época, eu fui o primeiro estagiário da Globo News, né, da primeira turma. E eu lembro que no meu crachá estava escrito Globo 2000, como se 2000 fosse o futuro. Era um grande ano da ficção científica, quase. E TV a cabo, naquele momento, era o suprassumo da tecnologia. Hoje, cabo é uma palavra que a gente não gosta. A gente está exatamente numa transição cada vez mais para o sem fio. Ninguém quer mais ficar plugado em algo. A gente quer mobilidade, liberdade, variedade de conteúdo. Logo, o meu primeiro contato com a tecnologia foi a própria mídia que suportava o que eu falava, o que eu dizia. Eu comecei muito cedo, né? Comecei como estagiário, mas logo depois virei repórter, apresentador, comentarista. Esse suporte físico, ele mesmo foi se transformando. E eu fiz parte da transformação digital, porque eu fui um dos primeiros repórteres do Brasil a fazer entrada ao vivo por telefone. Eu fiz uma cobertura multimídia em Honduras, com um esquema todo desenvolvido por mim, cheio de, vamos chamar assim, gambiarras. Eu tive muita liberdade para fazer testes. Fui um dos primeiros jornalistas do Brasil a filmar com GoPro, a câmera fotográfica, tudo hoje que é algo usual. Eu fui ali um dos pioneiros. Então, na verdade, aquilo ali foi um grande laboratório para mim. Eu adorava tanto trabalhar com conteúdos que tinham relação à tecnologia. Então, eu fui de um programa chamado Ciência e Tecnologia. Depois, ajudei a criar o Hub Globo News, que foi um dos primeiros. Na verdade, foi o primeiro podcast também. Participei recentemente de uma outra revolução. Tudo isso me movia enquanto laboratório de tecnologias, dando suporte e também usando esse suporte para falar de outras tecnologias.
E o que você pensou antes de ir lá para a Singularity? Isso é um marco, eu acho que grande, né? Você poderia ter focado em outras especializações. Por que você teve essa necessidade de estudar e de estudar lá?
Olha, a Singularity, quando ela surgiu, eu estava lendo o livro do Ray Kurzweil, que é um dos grandes impulsionadores do termo singularidade. Tive a oportunidade de entrevistar o Ray, tive a oportunidade de entrevistar pessoas que faziam parte do nascimento de um projeto que, para a época, acho que até hoje é, mas para a época era muito revolucionário, que era criar uma universidade para pensar tecnologias exponenciais. E como essas tecnologias exponenciais, por exemplo, edição genética, inteligência artificial, isso tudo muitos anos atrás, como isso impactaria na visão deles, naquela época, eles falavam assim, olha, tudo que você estiver pensando tem que impactar 1 bilhão de pessoas no mundo. Aquilo foi muito marcante para mim, porque eu aprendi a pensar grande e eu aprendi a conectar essas pontas, como eu disse para vocês no início da nossa conversa, de uma maneira que eu não fazia. Mexeu com a minha cabeça. Eu via o mundo compartimentado, eu já olhava para tudo de uma maneira muito intensa, mas eu olhava para tudo, cada coisa no seu lugar. E eu acho que a Singularity fez com que eu mesclasse tudo e passasse a não ver determinados limites que antes eu via.
E hoje, Rafa, depois desse tempo todo na Globo, você se dedica à tecnologia de maneira muito intensa, com uma vida em algumas faculdades e universidades diferentes. A FGV é um lugar onde estamos juntos, e com a MIT Technology Review, onde também estamos juntos. Como é essa rotina? Agora é o contrário, né? O jornalismo está contido num assunto que é tecnologia o tempo inteiro. Antes a tecnologia estava contida no jornalismo. Como tem sido?
Tem sido desafiador, André, porque a tecnologia, você citou antes ali o caderno de informática do jornal, ele era também visto de uma maneira muito segmentada, muito blocada. E agora a tecnologia ela está permeada pelas nossas vidas. Os nossos hábitos de consumo são determinados por grandes empresas de tecnologia. Eleições são determinadas por grandes empresas de tecnologia. A nossa vida passa por telas e por essas empresas. Logo, a gente está falando de possibilidades, de impactos muito maiores do que a gente via, por exemplo, 20 anos atrás. E a tendência é que isso se acelere e se intensifique. Logo, a nossa análise ela passa a ser uma análise muito mais detalhada e difícil quando a gente tenta capturar que movimentos são esses que vão ditar os rumos da humanidade. Não é um exagero a gente falar que as tecnologias, repito, elas não fazem nada sozinhas, por isso a gente tem que estar olhando como governo, sociedade, empresas estão usando essas tecnologias, mas o fato é que essa nova era humana ela está sendo moldada a partir, né, com ferramentas tecnológicas cada vez mais intensas. Então a gente está aqui num papel de avaliador. E ao mesmo tempo, essa dificuldade da análise se dá porque, como eu disse, as revoluções acontecem a cada segundo. É muita informação, é muita coisa acontecendo, várias startups disparando novas ideias e tecnologias pelo mundo afora, novos paradigmas, modelos de negócios, tudo isso se torna uma avalanche. E a gente, às vezes, não tem tempo para pensar nisso. Mas o nosso trabalho aqui, eu acho que é de, tentar capturar o máximo de informação, 2, parar para refletir. É muito difícil hoje as pessoas pararem para refletir e gerar esse momento de, olha, para aqui, respira um pouco, lê esse texto, dá uma ouvida nesse vídeo aqui, ouça esse podcast e faça uma reflexão com a gente. Você quer isso mesmo? Você está gostando, não está gostando? O que a gente pode fazer para mudar, corrigir o que não tá sendo legal enquanto sociedade? Essa reflexão feita a partir de uma curadoria, eu acho que vai ser cada vez mais fundamental para que a gente dite os rumos da humanidade.
E, Rafa, você tem também uma relação grande com análise do futuro, predição, enfim, você falou sobre um método que você tem. Como é essa relação de estar sempre olhando o futuro? Como é que é essa questão das tecnologias emergentes surgiram na sua vida também?
O que a gente começa a observar, Iago, é que as tecnologias anteriormente, elas tinham um impacto muito mais linear, diferentemente dos impactos exponenciais. Ou seja, o que a gente vê hoje é o surgimento e posso usar esse termo metafórico para o pessoal entender, né? São explosões de conhecimento. Você abre realmente uma caixa que vai mudar completamente a sociedade. Vamos dar um exemplo aqui. Quando surge ali o primeiro iPhone que popularizou os smartphones em 2007, a gente está falando de 12 anos atrás. Não é nada isso na escala... 15 anos atrás. Isso não é nada na escala humana. Mas hoje, a vida de uma pessoa ocidental ou asiática digitalizada, ela passa... Da Europa também, não estou esquecendo aqui, estou falando que eu estou querendo dizer que tem um pedaço do mundo ainda desconectado, mas quem já está dentro de uma grande cidade não consegue trabalhar, se comunicar, se entreter se não tiver um smartphone na mão. E veja, isso tem pouquíssimos anos dentro de uma escala humana. Logo, o smartphone combinado à internet móvel e a todos esses recursos que foram incorporados a partir dele. Isso foi uma mudança exponencial, isso mudou radicalmente o jeito como a gente vive. Olhar, portanto, para frente significa tentar encontrar algum sinal, pode ser um pouco mais fraco, ele pode estar um pouco mais à frente, ou ele pode estar aqui chegando muito fortemente na nossa frente. E quem não estiver preparado, das duas, uma. Ou vai ficar para trás, vai ser limado da história, não vai conseguir sobreviver a esse impacto, ou vai ter que correr depois para se adaptar. Ao passo que quem tiver um pouquinho com vantagem, olhando e entendendo o que está acontecendo, vai poder não só sobreviver, mas eventualmente até surfar na próxima onda. É por isso que eu acho importante cada vez mais a gente fazer essa análise. Não de uma maneira de expectativas, é completamente diferente você esperar alguma coisa, todo mundo espera, e a gente espera sempre coisas boas, mas eu não estou dizendo esperar, expectativa, estou falando, vamos fazer uma previsão estratégica. Estratégia tem relação com tomar decisões. Olha, diante desses fatores concretos que eu tenho, eu nunca vou ter certeza absoluta de tudo, mas eu posso fazer uma análise e ter diversos elementos que vão me conduzir a uma restrição de opções. E a partir dessa restrição de opções, tomar a melhor decisão. Seja uma empresa, seja uma pessoa, uma carreira profissional, seja a gente enquanto sociedade. Se a gente não fizer esse exercício, nós teremos um futuro cada vez mais incerto e dominado por outros. E nós sabemos que o futuro é uma construção mental. É aqui agora, a gente está fazendo o futuro aqui agora. Por isso, acho importante olhar para frente, para trazer essas reflexões, olhar para o futuro, trazer essas reflexões para o presente e a gente construir o futuro agora.
Qual a diferença entre o que você tem visto hoje em sala de aula com alunos que têm formações e características muito distintas para aquelas conversas que você fazia quando era repórter? E entrevistava as pessoas sobre tecnologia. O conhecimento do mercado sobre tecnologia mudou?
Eu acho que as pessoas, André, têm de tudo um pouco. Tem gente que hoje tem acesso muito fácil à informação. Qualquer tutorial do YouTube hoje nos ensina muitas coisas. Mas essas pessoas que têm muitas informações não necessariamente sabem resolver problemas. Elas não conseguem, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade de fazer correlações entre esse universo. Então, o excesso de informação ele é bom, por um lado, porque ele te dá muito insumo para quem quer correr atrás de maneira independente. Por outro lado, ele pode complicar. Será que essa informação está legal? Será que isso aqui se conecta com aquilo? Então, eu vejo que tem uma parcela que tem dificuldade de resolver problema. E outras são pessoas que não entendem o que eu chamo da invisibilidade da tecnologia. Porque hoje existem cada vez mais camadas de inteligência artificial, de processos digitais que estão por trás de um toque no celular. Quando a gente fala, tem um aplicativo legal aqui. Não é um aplicativo. O aplicativo é o ponto de toque do teu dedo com um universo que está cada vez mais complexo, mas também fluido. Vou dar um exemplo. Se eu fizer um pagamento hoje, né, colocando a minha digital no meu telefone, O meu sistema operacional do telefone se comunicando com o meu cartão de crédito, que está se comunicando com uma determinada loja, que por sua vez vai fazer todo esse processo de trás para frente e validar a operação. Eu faço isso com um toque do dedo ou com o rosto, se eu fizer um pagamento com reconhecimento facial, em menos de um segundo. Para uma pessoa que não está tão antenada em tecnologia, é uma mágica. É tão simples que ela nem liga para o que está acontecendo ali por trás. Mas esse por trás, essas camadas digitais que eu estou falando, elas estão cada vez mais perfeitas, sofisticadas, integradas. Você consegue integrar sistema de pagamento com sistema de logística, com um site. Você faz muita coisa nessa camada invisível. E isso não é percebido por muitas pessoas. Vide a questão dos algoritmos. Quando a gente vai tentar explicar, às vezes, como funciona uma campanha de marketing digital numa plataforma, numa grande rede social, as pessoas se chocam, né? A gente teve filmes aí no Netflix mostrando o dilema das redes sociais, sociedade hackeada, e as pessoas se chocam com algo que poderia parecer bobo, mas não é. Por quê? Para ela é tão simples usar que ela não para para investigar o que tem ali por trás. E essa tentação, ela será cada vez maior. A facilidade vai fazer com que a gente deixe de lado questões, às vezes, né, de privacidade. Eu acho que não. Acho que, às vezes, a gente agora já está pensando um pouco mais. Mas, para muita gente, ah, ok, eu vou apertar aqui, clico, aceito, concordo, contanto que facilite a minha vida, eu vou seguir. Então, é importante para a gente que também estuda tecnologia, de vez em quando, dar uma chacoalhada e trazer à tona esse mundo invisível que fica por trás das telas.
E, Rafa, você está falando muito sobre, né, parar, refletir, entender o que está acontecendo na sociedade hoje em nível da tecnologia. E hoje você está associado a um projeto que justamente faz isso. A Technology Review tem esse objetivo. Como está sendo o teu objetivo? Como você enxerga a Technology Review aqui no Brasil e a tua atuação nisso tudo?
Além desses objetivos que eu acabei de citar, Iago, são, né, de fazer uma curadoria e de explicar, trazer à tona de forma simples, clara, entendível para as pessoas o que está acontecendo, eu acho que a Technology Review Brasil tem um papel fundamental na personalização nacional, vamos dizer assim. O que eu estou querendo dizer com isso? As grandes empresas do mundo que estão moldando esse futuro, que eu conversei até agora com vocês, elas são praticamente todas estrangeiras. Não lembro aqui, são pouquíssimas empresas nacionais que ditam regras mundiais. Temos várias empresas unicórnio, várias empresas de sucesso internacional que estão fazendo, fazem sucesso aqui e também estão influenciando e se expandindo para o mundo, mas o fato é que o mercado hoje é dominado por grandes empresas norte-americanas e grandes empresas asiáticas, especialmente na China. Logo, o Brasil ele fica no meio do campo ali, entendendo para onde o mundo está indo, quem vai liderar as novas corridas. A gente está aí diante de, daqui a pouco, 6G, internet das coisas, computação quântica. O que no Brasil está sendo feito? Ou, se não está sendo feito, como nós no Brasil, enquanto governo, enquanto empresas, enquanto cidadãos, como é que nós vamos navegar nesse mundo comandado por outras nações? Então, trazer Brasil é importante. Por quê? Porque tem muita gente boa pensando. Às vezes, a gente tem dificuldade. Às vezes, não tem incentivo. Os nossos cérebros acabam indo para o exterior trabalhar em empresas lá fora que dão melhores condições. Políticas governamentais aqui também precisam ser elaboradas. Mas nós sabemos que tem muita gente boa, com muitas ideias sensacionais que eventualmente vão escalar e vão se internacionalizar. Logo, o que a gente está tentando fazer é colocar luz, é dar voz, letras, e vídeos e fotos para essas pessoas que estão pensando, transformando tecnologia com a cara do Brasil.
Rafa, para a gente fechar, como você enxerga essa visão de transmitir a tecnologia no futuro? Como a gente vai fazer isso no futuro, na tua opinião? Com que tipo de meio a gente deve fazer isso?
Vamos fazer isso, em algum momento, com transmissão de pensamento. Com implantes cerebrais, aí eu estou falando de um futuro bem, bem mais distante, não sei quantos anos, se vocês me perguntarem, eu escrevi um livro sobre isso, chamado Cérebro Digital, mas eu tenho certeza que a expansão do cérebro humano ela está se dando nesse momento, né? Os nossos cérebros aqui estão conectados por meio de um aparato tecnológico, a gente está fundindo ideias e tendo novas ideias a partir da tecnologia, e essas camadas, à medida que elas forem se aperfeiçoando, estou falando de inteligência artificial, estou falando de interface cérebro-máquina, implantes neurais, tudo isso combinado, em algum momento, vai fazer com que nós nos comuniquemos por meio de pensamento, né? A gente não vai precisar mais de algumas interfaces como teclado ou até os assistentes de voz que hoje são modernos, mas em algum momento eles tenderão a sumir, nós nos comunicaremos mente-mente, obviamente com chips implantados de maneira pouquíssimo invasiva em nossos cérebros. Qual é o contraponto disso? Nós teremos que pensar o que vai sobrar para a humanidade. E aí, jogando aqui uma questão filosófica que a gente vai ter que analisar, se não agora, daqui a algum tempo, se os algoritmos, se as máquinas, se todos os nossos assistentes embutidos, inclusive no nosso cérebro, no nosso corpo, vão começar a equalizar tudo, a mexer o nosso batimento cardíaco, a jogar um pouquinho de serotonina, endorfina aqui e ali, relaxar você com bombas internas, filtrar spam cerebral. Se a gente começar a ter máquinas que começam a entender o que é, entre aspas, o ideal, o que sobrará de nós enquanto humanos? É muito provável que as máquinas, muito em breve, entendam mais sobre nós do que nós mesmos. As máquinas já estão entendendo nossas emoções, estão entendendo o jeito que a gente anda, já é possível traçar vários perfis comportamentais a partir do que a gente está fazendo. E a máquina analisa a gente melhor que a gente, eu tenho certeza. Logo, fica a questão, o que sobrará? Talvez, em algum momento, a gente repense a vida e chegue à conclusão que nada disso está fazendo bem e que a gente tenha que voltar a um passado mais biológico, às nossas origens, porque esse será o melhor caminho. Não sei, é só uma reflexão que fica aí para a gente pensar para o futuro.
Enquanto isso, vamos entregando a nossa mensagem com os meios possíveis. Essa é a nossa tarefa no momento. Bom, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia da Jovem Pan, Sociedade Digital, Tech News e muito mais. Estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais DDT. Rafa Coimbra, editor executivo da MIT Technology Review e diretor do Tech Institute, muito obrigado pela conversa.
Obrigado, André, Iago, foi um ótimo papo. Vocês sempre me provocam, me fazem pensar no futuro, e aí eu convido a todos também, a partir desse episódio, pensarem e entrar em contato comigo sempre que quiserem, para a gente trocar essa ideia pelas redes sociais.
Muito legal. Meu amigo Laguinho, até o próximo Digital de Tudo.
Até o próximo Digital de Tudo, e eu queria convidar todo mundo a assinar o nosso podcast para ficar ligado sempre quando a gente lança. Toda quinta às 19 tem um episódio fresquinho novo.
É isso, fica ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau!
Sociedade Digital de Tudo, Digital de Tudo, com André Miceli.